Senador Paim, o pronunciamento que eu farei hoje é um pronunciamento consequência da reflexão, do estudo de um grupo de intelectuais do velho MDB de guerra. É uma reflexão sobre o Brasil e sobre as possibilidades reais que temos para mudar a situação em que nos encontramos, tanto a política, quanto a econômica, quanto a social. Nós daremos a esse pronunciamento um nome, e o nome é o seguinte: Para Mudar o Brasil. Se abstrairmos o momento em que vivemos e olharmos o Brasil de uma perspectiva histórica, veremos que o nosso país, como nação, é um grande êxito. Saindo de levas populacionais marginalizadas, deslocadas de suas origens, criamos um povo novo. Indígenas, portugueses e africanos, acrescidos depois de gente de todo o mundo, formaram o povo brasileiro, hoje uno e diversificado, dotado de identidade, algo que inexistia há muito poucas gerações atrás. Estruturamos um sistema produtivo, habitamos um território bem definido, falamos a mesma língua sem dialetos e fundamos um Estado nacional, constituindo uma memória com sentimentos comuns. Estamos unidos por uma clara identidade nacional. Ela não tem raízes em ideias de raça ou de religião, não tem raízes em vocação imperial, em xenofobias e ódios, em qualquer tipo de arrogância. Tudo nos une na construção exitosa de um mundo novo no novo mundo. Olhamos sempre para o futuro, somos abertos ao que é novo, aceitamos a diferença e temos na cultura uma cultura de síntese à nossa razão de existir. Somos um grande país e temos o maior povo no mundo moderno. No entanto, paradoxalmente, nossa história registra também um enorme fracasso. Esse povo, a imensa maioria, não assumiu até hoje o controle da nação. O estatuto colonial originário transmudou-se em dependência externa e o escravismo prolongado em gigantescas desigualdades sociais. Aliás, desigualdade que o atual projeto de escravatura pretende perenizar, porque não é um projeto para extinguir a escravatura, é um projeto para organizar e perenizar o regime escravo no Brasil. Ao longo da história, governado por uma elite que nunca se identificou com o seu povo, nunca se sentiu nacional, o Brasil mudou, mas sempre de forma a conservar relações com o passado. Até recentemente, esta situação podia perpetuar-se com alto custo humano, apesar de comprometer significativamente a nossa existência. Agora não pode mais. O crescimento demográfico, a formação de inúmeras grandes metrópoles, o acesso à informação e a maior capacitação técnica colocaram o nosso povo diante de um desafio incontornável: o desafio de tornar-se o agente da sua história. O Brasil, que desde a origem se organizou para servir ao mercado mundial, terá agora que organizar-se para si mesmo. O Brasil de poucos terá de ser o Brasil de todos. Se formos incapazes de dar esse salto, nossa existência como nação soberana e sociedade organizada está em perigo. Seria mais realista dizer, com a crise atual, esse risco é crescente. E esta origem e o sentido da crise brasileira atual. É a origem e o sentido da crise brasileira atual. Por isso, ela é dolorida, profunda e duradoura. Ela não reside na corrupção, fenômeno sempre presente na natureza humana e gananciosa. reside sim na falta de diretrizes das lideranças que galvanizam o povo na construção de um projeto nacional que puna aqueles que a desvirtuam. Nossa história recente é uma impressionante sequência de promessas frustradas. Em oposição à desesperança, ao pessimismo, à baixa autoestima, que apresento à nação um documento programático para redefinir a própria inserção na vida política brasileira nesse momento crucial. Temos uma herança a reivindicar. Fomos nós, do PMDB, como próceres e intelectuais do antigo MDB, depois PMDB, que participamos da vida pública. O velho PMDB não é este que está aí. O velho PMDB, que teve como marco a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, presidida por Ulisses Guimarães. A Constituição continha importantes conquistas, avanços e potencialidades. Na área pública, devolveu aos brasileiros o direito de eleger diretamente seu presidente. Ampliou a participação cidadã, reequilibrou os três poderes do Estado, criou novas instituições de defesa da sociedade e redesenhou o Pacto Federativo, senadora Ana Amélia. Esta luta que é sua e de todos os outros, o pacto foi redesenhado pela Constituição e foi deformado depois com uma série de emendas e a substituição de tributos por contribuições financeiras que não são distribuídas entre as unidades federadas dos estados e pelos municípios. Na economia, a Constituição deu prioridade às empresas brasileiras de capital nacional e manteve a participação do Estado em setores estratégicos, como o petróleo, a energia elétrica. Na área social, defendeu os direitos trabalhistas e definiu um sistema integrado de seguridade, dotado de orçamento próprio e voltado para garantir amparo aos segmentos sociais mais fragilizados. Saúde pública para os doentes, previdência para os que ultrapassam o período de vida laboral, assistência social para portadores de deficiência e pessoas em situação de risco. Havia um projeto civilizatório por trás de tudo isso. No entanto, todas as conquistas da Constituição de 88 foram por inúmeras emendas anuladas. Na década de 90, deu-se a contrarreforma conservadora, feita em etapas, como se fosse um golpe de Estado estendido no tempo. A Constituição cidadã, escrita à luz do dia, com ampla participação, foi sendo esquartejada por meio de decisões sucessivas que a sociedade não acompanhou, nem compreendeu, nem controlou, sequer foi chamada para referendar. Na economia, a ideia de um futuro construído por uma coletividade que interage democraticamente, tendo como foco o bem-estar para todos, foi substituída pelo futuro opaco que resulta do jogo do mercado. A cooperação deu lugar a uma competição feroz que só interessa aos mais fortes. O conceito de empresa nacional desapareceu da nossa legislação e o papel do Estado foi erodido e debilitado. Na área social, com o anunciado fim da era Vargas, os direitos trabalhistas ficaram sob ameaça e o sistema de seguridade subordinado à lógica do arrocho fiscal foi retalhado até tornar-se irreconhecível. Nosso crescimento econômico despencou. Depois de 50 anos de crescimento rápido, completamos duas décadas perdidas, seguidas por uma terceira contemplativa, e caminhamos a passos largos para uma quarta depressiva. Deixamos de ser a oitava e passamos a ser a 16ª economia industrial do mundo. A riqueza concentrou-se em atividades vinculadas ao mercado financeiro, que se tornou mais atrativo que os investimentos produtivos, que geram empregos e salários. A economia desnacionalizou-se ainda mais, com empresas brasileiras sendo transformadas em massa, até mesmo nos setores mais estratégicos, em filiais de multinacionais que reservam para as matrizes as atividades mais nobres. Os vínculos tênues desse capital estrangeiro com o espaço econômico nacional atrofiam a capacidade de controlarmos o nosso processo de desenvolvimento. A incipiente e recente tentativa de construir um Estado Nacional de Bem-Estar Social foi e está sendo hoje interrompida. O Estado perdeu a capacidade de realizar, induzir e coordenar investimentos, tornando-se refém do mercado financeiro, do sistema financeiro. O tempo histórico da nação ficou subordinado ao tempo curto do capital financeiro. O país, que em poucas décadas fez a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, a Embraer, a Eletrobras, uma rede de excelentes universidades públicas, o Instituto Militar de Engenharia e centenas de empresas e instituições desse tipo, que até hoje o sustentam, perdeu a capacidade de fazer, de criar e de ousar. Há muitos anos, só conjugamos os verbos cortar, vender, desnacionalizar, fatiar, desmontar e desfazer. Compreendemos a gravidade da crise brasileira e desejamos propor um novo projeto para a nação. Trata-se agora de reconstituir o bloco histórico capaz de retomar a construção do Brasil. O bloco formado pelos grupos sociais que vivem no mundo da produção, do trabalho e da cultura, de um lado, unidos ao povo mais pobre do outro. Assim, proponho como base para a construção do projeto nacional 5 compromissos. Primeiro, o compromisso com a democracia. Ele aponta para o aperfeiçoamento do sistema político brasileiro em bases amplamente participativas, com o resgate da dignidade da função pública em todos os níveis e a punição dos corruptos. Segundo, compromisso com a soberania. Ele representa a nossa determinação de dar continuidade ao processo de construção nacional, buscando recuperar para o Brasil a autonomia decisória que nós estamos perdendo para o capital financeiro. Terceiro, compromisso com a solidariedade. Construir uma nação de cidadãos, eliminando-se os chocantes desigualdades na distribuição da riqueza, da renda e, fundamentalmente, do acesso à cultura. Quarto, o compromisso com o desenvolvimento. Ele expressa a decisão de pôr fim à tirania do capital financeiro e à nossa condição economia periférica, dizendo que mobilizaremos todos os nossos recursos produtivos e não aceitaremos mais a imposição interna ou externa de políticas que frustrem o nosso potencial. Quinto, o compromisso com a sustentabilidade. Ele estabelece uma aliança com as gerações futuras, pois se refere à necessidade de buscarmos um novo estilo de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente viável. A expressão imediata do nosso descaminho é a ampla predominância, já faz muito tempo, de uma macroeconomia de curto prazo, que se nutre do próprio fracasso. Quanto maior o apelo a ela, maior a crise. Quanto maior a crise, maior o apelo. Ela precisa ser substituída por uma economia do desenvolvimento, com uma combinação de políticas monetária e fiscal que nos coloquem no rumo do pleno emprego, pois o direito ao trabalho é o suporte da cidadania. Isto exige, desde logo, um conjunto de medidas conjugadas, como transformação progressiva e ordenada da dívida pública em investimento produtivo, em obras de infraestrutura e em novas fábricas, controle da entrada e saída de capitais, redução da taxa básica de juros para níveis internacionais, administração do câmbio em um patamar favorável ao equilíbrio das contas externas, política fiscal e monetária que busque a estabilidade dos preços. Nos últimos anos, senador Otto, mais de 40% dos recursos da União têm sido usados com encargos de dívidas financeiras, restando bem menos de 5% para investimentos. A desproporção dos gastos com serviço da dívida em relação aos demais gastos do Estado é chocante. No orçamento da União, em vigor, um mês de pagamento de juros corresponde mais do que o dispêndio anual do Sistema Único de Saúde. 15 dias correspondem a mais que o gasto anual com a educação. 10 dias, bem mais do que os recursos alocados no programa Bolsa da Família. 5 dias de pagamento de juros cobrem com sobras o gasto previsto em um ano para a construção de habitações populares. Um minuto, apenas um minuto, corresponde mais que a alocação anual de recursos para a defesa dos direitos humanos. Tanta deformação provoca um aumento irracional da dívida externa, pois as obras em curso, insuficientes, acabam sendo realizadas com financiamento do Banco Mundial e do BID. Endividamos-nos em dólar para realizar obras que poderiam ser completamente financiadas em moeda nacional. Essa engrenagem precisa mudar. Os trilhões de reais que compõem a atual dívida pública precisam ser usados criteriosamente para financiar obras de infraestrutura, segurança, defesa, agricultura e fábricas. Em uma nova política macroeconômica, exige também o controle sobre a movimentação de capitais. A movimentação sem regulamentação, para dentro e para fora, alteram, antes de tudo, as relações de poder. A movimentação sem regras impede o controle e até mesmo o cálculo da taxa de câmbio, ameaçando, com esse descontrole, desorganizar o sistema de preços em que se baseia a economia real. Como o mercado de câmbio é excepcionalmente volátil, ultra sensível a movimentos especulativos, o capital financeiro adquire um poder de veto sobre quaisquer decisões que a sociedade queira tomar. Encurralado, o Estado torna-se refém desses movimentos. O poder soberano troca de mãos. A arquitetura institucional da política econômica está virada de ponta cabeça, de cabeça para baixo, tendo o Banco Central como seu operador, pois ele age com autonomia, como um Estado dentro do Estado. O sistema financeiro subordina a ação de todo o Estado nacional e do setor produtivo. A democracia se frustra, pois o poder real fica fora do alcance do povo. Na nova arquitetura que propomos, o Banco Central precisará trabalhar de forma intimamente articulada com o Tesouro Nacional, ambos perseguindo metas combinadas, não só para a inflação, como hoje, mas também para o emprego, a utilização da capacidade produtiva e o volume de crédito ofertado à economia real. Há um projeto nesse sentido do senador Lindenberg que está dormindo na mesa há 2, 3 ou 4 anos. É vital retomar investimentos em grande escala em infraestrutura. Ineficiência e crises de energia, transportes e telecomunicações transformam-se em ineficiência e crises sistêmicas que atingem todos os empreendimentos. Esses são setores que exigem projetos grandes e de longa maturação, sempre relacionados com o planejamento estratégico de um projeto nacional. O papel do Estado na elaboração desta visão sistêmica permanece hoje, aqui e em todo o mundo, rigorosamente insubstituível. Só retomaremos um crescimento acelerado se adotarmos uma estratégia que, contrariamente ao que ocorre hoje, torne mais homogêneos os níveis de produtividade e de renda existente em nossa sociedade. Quanto à renda, quanto mais igualitária for a sua distribuição, maior e mais variada será a demanda, e mais rapidamente o mercado interno alcançará dimensões que permitam ganhos de escala na produção nacional de bens e serviços, o que aumenta também nossa capacidade de competir nos mercados externos. Paralelamente, o Estado precisará definir um conjunto de políticas destinado a baratear significativamente os custos da alimentação, da habitação e dos transportes. A mais recente pesquisa de orçamento familiar, realizada pelo IBGE, mostra que mais de 75% da renda das famílias brasileiras dirigem-se apenas a esses três itens: alimentação, habitação e transportes. Além de ser um indicador de baixa qualidade de vida, pois as pessoas apenas moram mal, se deslocam mal e comem mal, é uma informação decisiva para a política econômica, pois explica a atrofia do mercado interno, que poderia ser o mais importante motor do nosso desenvolvimento. Na nova pauta de investimentos públicos, destacam-se também aqueles ligados à educação, em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade. Na última década, o Estado arrecadou cada vez mais, gastou cada vez menos com a sociedade, e mesmo assim, suas contas permanecem desequilibradas. Incapaz de compensar o enorme déficit financeiro, o corte de gastos aparece sempre como insuficiente, recolocando a necessidade de novos cortes mais adiante. Povos sem Estado são facilmente expulsos da história. Os países capturados por essa dinâmica, como o Brasil, terminam por encaixar-se de forma subordinada na nova ordem mundial unipolar. Mas essa ordem não é estável, nem permanente. A formação da União Europeia e o fortalecimento da China contém as sementes de uma nova ordem multipolar. O espaço econômico da União Europeia rivaliza em tamanho com o dos Estados Unidos, e o euro pode vir a questionar a primazia do dólar. As economias do leste da Ásia, por sua vez, crescem muito rapidamente e formam uma área cada vez mais integrada com o Estado chinês, cumprindo um papel regional cada vez mais relevante. Nos três principais continentes, América do Norte, Europa e Ásia, surgem mega-estados regionais, comandando grandes economias com grande base territorial e populacional. A América do Sul, o Oriente Médio e a África são as grandes regiões do mundo que ainda não definiram os seus próprios projetos regionais e não constituíram, nem estão em vias de constituir, os seus mega-estados. Estão simplesmente marginalizados. No caso da América do Sul, duas grandes possibilidades estão colocadas. A primeira vem sendo defendida por um número cada vez maior de cidadãos e instituições: a constituição de um projeto sul-americano que garanta a união dos nossos povos e a inserção soberana dos nossos países no sistema internacional. Tem na AUCA e seus sucedâneos o seu centro de articulação. Reforçaria e tornaria quase irreversíveis os processos de fragilização do continente, com sua incorporação formal a uma área regional sob o controle único direto dos Estados Unidos da América do Norte. Nossa margem de manobra no cenário internacional aumentará significativamente se a América do Sul assumir um projeto próprio. É um continente com grande potencial. A complementariedade das economias é enorme. A Venezuela é o segundo mais importante do mundo em recursos energéticos, só atrás da Rússia. A Argentina tem uma agricultura fortíssima. Dos 10 países mais bem dotados em recursos biológicos, 6 estão na Amazônia. Temos gás, petróleo, minérios, capacidade de geração elétrica, água, terras, insolação abundante. Nossos povos podem construir com facilidade uma identidade comum. Um projeto sul-americano é necessário e é viável. O Brasil tem um papel central nisto e, sem pretensões de hegemonia, tem grande interesse na integração. Mas é preciso ressaltar que só teremos política externa forte se tivermos controle sobre nossa própria base produtiva, capacidade de defesa, estoques estratégicos de alimentos e matérias-primas essenciais e a capacidade de produzir nossas sementes e medicamentos, investimentos pesados e coerentes em capacitação científica e tecnológica, alto grau de cidadania e assim por diante. Projetos multilaterais que permitam um reposicionamento como o BRICS devem ser incentivados. Esse conjunto de condições é vital para podermos tomar decisões com uma boa margem de autonomia. A sociedade brasileira está vivendo uma época crítica. Sua sobrevivência depende da solução que for encontrada. De forma consciente ou não, seremos cada vez mais chamados a tomarmos decisões, num ou noutro sentido, que dizem respeito às questões decisivas. Afinal, o Brasil tem sentido? Deseja mesmo se autogovernar? Pretende fazer do seu povo o construtor da nação? Nós respondemos que sim. A ampla predominância do capital internacional e de seus associados internos no contexto de uma dependência essencialmente financeira tem impedido a continuidade dos processos de construção nacional. Nunca foi tão grande a distância entre o que somos e o que poderíamos ser, disse Celso Furtado antes de nos deixar. As condições essenciais para preparar o salto do Brasil no século XXI são de natureza política, com a definição de um projeto próprio e a vontade de levá-lo adiante. E cultural, identidade clara e autoestima elevada. Aqui reside a fragilidade a ser combatida. Temos de repor a verdade que vem sendo destruída há mais de 20 anos pela elite venal. Somos um povo belo, mestiço, sincrético, tropical, feliz, tolerante e orgulhoso de ser brasileiro. Amamos o Brasil. Estamos no limiar de uma fase histórica nova, em que o povo brasileiro assumirá o comando de sua nação. Sua elevação plena à condição cidadã é, de longe, o nosso principal desafio. É preciso transformar a eliminação da pobreza e da incultura, sobre todas as suas formas e manifestações, em um objetivo explícito ao qual a sociedade subordina os demais. Este objetivo nunca será atingido se for tratado como hoje, como resultado presumido de um modelo econômico qualquer. Sabemos ainda ser um país pobre, com brutais desigualdades, mas temos um parque industrial articulado e quase completo. Uma população jovem, com presença marcante de quadros técnicos e pessoas habituadas à produção moderna. A agricultura capaz de responder a estímulos adequados. Vasto espaço geográfico recheado de recursos de todo tipo. Temos capacidade científica. A história está perguntando se a nossa geração vencerá a crise. A crise que vivemos E as nossas instituições terão a grandeza de fazer desabrochar a promessa civilizatória contida na sociedade brasileira. Com esse trabalho, convocamos todos os brasileiros que desejam responder que o façam repetindo o nosso sim. Queremos sim construir uma nação moderna, independente e soberana. A esse trabalho, seguiremos com algumas propostas pontuais. Senador Cristóvão, o nosso projeto de educação, apesar de toda a discussão corporativa que tivemos, não é um projeto redentor da educação brasileira. Nós não temos ainda, delineado de forma completa, um projeto de infraestrutura que diga respeito às necessidades de um projeto nacional para gerar empregos e empresas. E eu lembro aqui sempre o exemplo da Espanha. A Espanha teve um investimento simplesmente brutal em infraestrutura que fez a riqueza de bancos e de empreiteiros. E hoje ela tem a maior estrutura rodoviária do mundo, mas não tem emprego, não tem indústria e não tem condição fácil de sair da situação em que se encontra. Nós precisamos detalhar um projeto nacional. E é isto que nós estamos nos dedicando. Dentro do velho MDB de guerra, que não pode se submeter àquela asnice da ponte para o futuro, que é o dependentismo e o entreguismo subordinado, pouco racional, colocado a serviço do interesse do mercado financeiro e com nenhuma preocupação pelo povo, pelo emprego, pelo desenvolvimento e pela soberania nacional. Nós vamos continuar com esse trabalho. Pretendemos apresentá-lo na convenção do PMDB, que será o ano que vem, para que o partido volte às origens, que cá entre nós foram as origens comuns de todos os partidos e de todas as pessoas conscientes que militam na política hoje, depois do seu fracionamento. Mas não é um projeto PMDBista, é um projeto para o Brasil-nação. Com todo prazer, concedo a palavra ao senador Cristóvão.